Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado aprova acordo internacional sobre biodiversidade.
A intenção é fazer com que o patrimônio genético local e o conhecimento tradicional não sejam vítimas da biopirataria.
Segue para a Câmara a proposta que limita juros bancários a 30% durante pandemia. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim.leg. A limitação dos juros do cheque especial e do cartão de crédito a 30% ao ano está agora nas mãos dos deputados. A proposta foi aprovada pelo Senado e enviada para exame da Câmara. Repórter Érica Cristia.
Por 56 votos favoráveis e 14 contrários, o Senado limitou em 30% ao ano os juros do cartão de crédito e do cheque especial durante a pandemia. O relator, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, incluiu a proibição da cobrança de juros de contas atrasadas. Ao citar que os juros superam os 300% contra uma taxa básica de 2% ao ano, ele negou qualquer intervenção no mercado de crédito.
Trata-se de um momento de exceção em que os princípios constitucionais têm de ser ponderados com a realidade e não podem adquirir caráter absoluto.
Por sugestão do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o plenário aprovou a obrigatoriedade de o Conselho Monetário Nacional limitar os juros do cartão de crédito após a pandemia. Ao anunciar voto contrário, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, alertou que os bancos vão reduzir a oferta desse tipo de crédito.
O resultado tende a ser uma piora na disponibilização dessa modalidade de crédito.
O projeto que vai para a Câmara estabelece os mesmos juros do crédito consignado para o cheque especial de correntistas que recebem até 2 salários mínimos.
O Senado aprovou o texto do Protocolo de Nagoya, que normatiza o acesso a recursos genéticos da biodiversidade dos países e a repartição dos benefícios obtidos com a sua utilização. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O acordo cria normas para o acesso e comercialização dos recursos genéticos presentes na biodiversidade de um país. O tratado também traz medidas de proteção ao conhecimento tradicional das comunidades indígenas e locais. A intenção é fazer com que o patrimônio genético local e o conhecimento tradicional não sejam vítimas da biopirataria. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o protocolo traz uma reparação para as comunidades tradicionais.
Ele traz uma reparação muito grande a essas comunidades que têm muito conhecimento, inclusive com uso medicinais extraído das plantas e que, infelizmente, às vezes acabam tendo o seu conhecimento usurpado e vendido até de forma internacional.
O projeto vai à promulgação.
No próximo domingo, 9 de agosto, é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Além da Covid-19, os índios têm outros desafios para garantir a própria sobrevivência. Repórter Rodrigo Rezende.
Eu me chamo Terré, né, sou da etnia Pataxó, né, tenho 36 anos, estou falando aqui da nossa aldeia indígena Pataxó, na Oxorã, em São Joaquim de Bicas, aldeia que foi, né, teve o rio atingido pela barragem de Brumadinho.
Em sua apresentação, Terreja dá um breve panorama dos desafios encarados pelos indígenas brasileiros. 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data para lembrar cidadãos que quase sempre foram vítimas na história, como ressalta o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Foram vítimas de várias pandemias, que produziu um dos maiores genocídios já visto na história humana.
O Pataxó Terré destaca que muitos novos desafios atualmente são impostos aos povos indígenas brasileiros.
Temos também esse grande desafio, né, da nossas terras serem demarcadas, né, de nossas terras não estar sendo invadidas, também, né, não estar tendo abuso, né, sexual contra nossas crianças, mulheres e adolescentes. Né.
A comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas foi instituída pela ONU em 1994.
Nesta sexta-feira, a Lei Maria da Penha completa 14 anos. Trata-se de uma das legislações de proteção à mulher mais completas do mundo. Apesar disso, ainda são grandes os desafios para colocar em prática todos os mecanismos disponibilizados pela lei, como as medidas protetivas e as casas-abrigo, por exemplo. A pandemia do novo coronavírus levou a um aumento de 22% no número de feminicídios. A maior parte dos assassinatos de mulheres ocorreu dentro de casa. Em caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.